Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está nos ouvindo. Eu sou o Matheus e estou novamente acompanhado do meu inesgotável amigo Albino. Tudo bem com você, Albino?
Tudo bem, Matheus. Nem tão inesgotável assim, mas obrigado pelo elogio.
Imagina, imagina. Esse é o D20 mais 3D6 minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais ágil de todo mundo. E não, você não ouviu errado. Se você já é nosso ouvinte, você já conhece as regras, cada edição tem um tema, e nós conversamos sobre esse tema por 20 minutos, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, mas essa é uma edição diferente, pois a gente tem um convidado, o Rafael. Fala, Rafael, tudo bem?
Fala, Matheus. Fala, Albino, tudo bem? E aí, pessoal?
O Rafael é psicólogo, ele é cervejeiro e também é jogador de RPG há mais de 20 anos, nosso amigo, mais ou menos, bom, amigo do Albino há basicamente esse tempo, e meu um pouquinho menos, mas não tanto, né, Rafael?
É assim, então nessa estrada aí é bastante tempo, né? Não vamos ficar falando de idade aqui não, porque vai pegar mal.
Tá difícil, o negócio de idade tá começando a pesar.
Tudo bem, vamos lá. Como a gente tem mais de um participante, as regras mudam um pouquinho. Além dos nossos 20 minutos habituais, eu vou rolar mais 3D6 e a gente vai adicionar o resultado na quantidade total de minutos e não vai passar disso. E o tema de hoje é magos. O poder de criar bolas de fogo devastadora, ilusões perfeitas do nada e transformar os inimigos e aliados em criaturas asquerosas é uma habilidade que está ao alcance daqueles que manipulam essa energia magnífica e misteriosa chamada de magia. Seja nos mundos de fantasia ou nos cenários mais urbanos e sombrios, todo mundo tem um mago para chamar de seu e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Muito bem, eu vou rolar os dados agora e a gente vai ter um total de 7 minutos a mais.
Pensei que ia rolar uma mata aí, ia cair 18.
Não, aqui não tem roubo, aqui os dados não mentem. Então, 27 minutos, começando em 3, 2, 1. É engraçado que para esse episódio a gente tem basicamente dois jogadores de mago de ofício, né?
Pior que é mesmo.
Hoje. É, cara, realmente.
Meu primeiro personagem de D&D foi o mago. D&D, desculpa, não. D&D não. AD&D.
Quando eu comecei com AD&D, eu não jogava de mago. Jogava, se eu não me engano, de ladrão, de ladino. Mas ultimamente o mago tem sido a minha escolha. E o pessoal reclamou porque na última mesa eu fiz paladino. Pra mostrar que o meu paladino não era igual ao mago.
Você sabe que eu conheci o Rafael pelo mago dele. Assim, logo que a gente se conheceu e começou a jogar juntos, o Rafael mestrava uma campanha de AD&D na época. E ele usava o nick na internet do mago supremo do mundo dele, que era onde a gente jogava, que era o Mannister. Durante muito tempo eu chamei o Rafael de Mannister, porque era o nick, né? Do Rafael na internet, né, cara?
Semelhança com o Elmister é meramente, né, ocasional.
E o Albino, a gente já falou em outro episódio, jogava muito de ilusionista, era um dos poucos que usava ilusionista na nossa mesa, né?
Eu joguei com gnome ilusionista.
Um clássico. E eu também, o primeiro personagem que eu fiz de RPG na minha vida, a primeira aventura que eu joguei foi de AD&D, não foi com vocês, foi com uma outra galera, com o Serginho, inclusive eu acho que tá ouvindo a gente também, tá acompanhando. E eu joguei de mago. Eu joguei de mago na época que a gente vai falar, que é uma época sofrida pro jogador de mago, né? Eu fiz a lição de casa e eu dei uma pesquisada pra entender umas coisas sobre isso e eu quero contar pra vocês. A primeira coisa que é interessante é que o mago é uma das classes básicas do D&D desde a primeiríssima edição, assim. Só que ele não era chamado de mago.
Ah, não?
Não. Ele era chamado inicialmente de Magic User, usuário de magia.
Nossa, isso dá muito sabor ao cenário, né? Magic User.
Magic User.
Não é nem um pouco genérico, né?
Não imagina.
Então, parece que o Gygax queria estabelecer isso como, literalmente, dar uma diferenciada, sabe?
No personagem. Eu vou perguntar diferenciada do quê?
Em relação a outros mundos de fantasia. Eu não sei se era um medo por processo, se ele não gostava, enfim.
Ele podia estar buscando uma originalidade, né? Assim, algo... Enfim.
E a gente tem que pensar que o guerreiro, o fighter, né? Que depois ficou conhecido, era Fighting Man. Então, essa coisa da nomenclatura, acho que ainda não estava muito bem resolvida na época, na cabeça do pessoal.
Tá parecendo um vilão de Mega Man isso aí, hein?
Fighting Man?
Fighting Man, Cutman.
Magic User Man.
Magic User Man.
Eu realmente não lembro, se ele teve filhos, mas eu espero que ele tenha sido mais criativo com o nome dele.
Soul Man.
O que que acontece? E a outra coisa que eu descobri nessa pesquisa que eu fiz é que, ao contrário do que parece, principalmente pra gente que fala português, o termo mage não é o termo mais usado também. Ele foi usado no AD&D na segunda edição, mas eles são chamados principalmente de Wizards. E isso é um problema não, mas uma característica da tradução e da língua, né? Porque eles têm vários nomes para denominar usuários de magia, né? Wizard, Mage, Warlock, Sorcerer. E a gente não tem tanta...
É que são, acho que, acredito eu, né? Eu nunca pesquisei a fundo, é que são ligadas a diferentes tradições de prática de magia, né?
É, acredito que sim.
No geral, sim, parece. E a outra coisa que eu quero trazer aqui pra gente conversar um pouco, o mago original do D&D, que é até hoje, até a quinta edição que a gente tem, e em basicamente todos os... A maioria dos jogos de RPG que surgiram a partir do D&D, eles seguem um sistema chamado Vanciano de magia, né? Que é o sistema de memorização e que o mago esquece a magia depois que lança. E o nome disso por causa do autor chamado Jack Vance, que foi uma das principais inspirações para isso.
Que fez a série Dying Sun, né?
Dying Earth.
Dying Earth, isso.
Dying Earth. Agora, Rafael.
Sim.
Antes da gente entrar em outras tecnicalidades da coisa toda, me fala uma coisa. O que que te atrai, assim, no mago? O que que você gosta no conceito do mago? No caso, agora a gente tá falando principalmente do mago de fantasia, né? Vamos pensar no mago de fantasia no geral, assim. O que que você acha bacana nesse...
Então, eu acho que esse conceito da magia, né, do oculto, de certa forma, eu acho isso muito bacana. Na verdade, é uma das coisas que eu acho que me atrai no RPG, né? Uhum. O oculto, o mistério, o lidar com as energias. Eu acho isso uma coisa muito interessante, né? E o mago eu vejo como um reflexo disso. É aquele cara que manipula a energia, né? Ele aprendeu, ele não nasceu com aquela habilidade, mas ele aprendeu a manipular as energias para obter um certo efeito.
Uhum.
Né? Normalmente a gente vê o mago, aquele cara, né? A gente vê o velho sábio, né? Muito do. Uma imagem muito arquetípica aí, né? De velho, aquele cara que tem muito conhecimento. Os meus magos normalmente são os jovens rebeldes. Têm o conhecimento para manipular energia e transformar o mundo. Normalmente eles são um pouco inquietos. Acho que muito da mim mesmo, né? São muito inquietos, eles querem mudar o mundo, levar o conhecimento. E não são tão pacíficos, tão passivos, na verdade, quanto a imagem que a gente às vezes vê em filme, ou numa história, alguma coisa assim. É meio por aí.
Entendi. E você, Albino, o que que te atrai no conceito do mago, assim?
Cara, acho que tem muito disso do que o Rafa falou. Pra mim também tem a coisa assim, né? Nem desnecessário dizer que eu, assim como acho que o Rafael, você também, mas a gente sempre se identificou como nerd, né?
Sim.
O pessoal mais cerebral, né? A diversa atividade física. Então, pra mim, esse foi o tipo de personagem que me atraiu mais nas histórias, entendeu?
Uhum.
Sempre gostei mais dos personagens mais mentais, mais pensadores nas histórias, né? No Caverna do Dragão, eu gostava mais do Presto, entendeu? Então, quando eu fui jogar D&D, eu falei, pô, e tem o Merlin, né? Na época, eu não tinha lido ainda O Senhor dos Anéis.
É, a gente já citou o Merlin, na verdade, né?
No negócio de bardos.
É engraçado porque... Ah, mas vocês vão falar do Merlin de novo? Sim, porque relatos medievais não são livros de D&D, então...
Não tem, não tem.
São misturadas, né, Rafael?
Sim, sim.
O canone arturiano não vem com a ficha de personagem do rei Arthur, do Merlin, não vem.
Pois é. Eu lembro quando eu comecei a jogar D&D, primeiro que o mago e o D&D, a fantasia, o mago é uma coisa muito característica, né? A espada, a armadura, mago. Tá muito no imaginário já, né? Mesmo de quem ainda não tinha jogado nada e tudo mais, mas é uma coisa muito clássica.
Sim, a gente tem várias referências, até antes dos clássicos de Senhor dos Anéis, né? Você tem o Presto, você tem o Willow no Reino da Magia.
O Willow, a gente tem... Bom, você falou que você não tinha lido ainda na época, né? O próprio Gandalf, né? Que é um baita
personagem,
né? Algumas pessoas já tinham lido Senhor dos Anéis quando começaram a jogar RPG. Inclusive, começaram a jogar RPG por causa de Senhor dos Anéis.
Sim.
Eu lembro que de me encantar, assim, tem muita gente... Não muita gente. Tem bastante gente que fala do... Não gosta muito dessa questão do sistema vanciano, essa coisa de esquecer magia e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma coisa que era muito bacana na época que eu tava jogando também. Essa sensação de ter uma série de efeitos disponível pra escolher, uma série de coisas disponíveis pra fazer, diferente das outras classes que basicamente você ia fazer coisas um pouco mais mundanas. Essa coisa do potencial da maravilha, de você fazer um negócio muito doido, assim, me chamou muita atenção. E, mas eu sabia, tinha a clássica questão da sobrevivência do mago de primeiro nível, que é uma arte no AD&D, né?
É, você joga no dia. Eu jogar com mago no AD&D clássico, pelas regras certinho, era o modo difícil. É o modo difícil do jogo.
Vocês sempre jogaram com vocês jogavam com o mago igual ao livro básico descrevia, ou vocês davam uma modificada pra segurar a onda, porque era complicado demais?
Não, rapidamente, eu pelo menos nas primeiras aventuras, eu joguei com o mago padrão, mas rapidamente dei um jeito de não jogar mais. Por exemplo, o que eu falei lá do meu ilusionista mesmo, eu joguei com ilusionista gnomo porque ele era multiclasse, ele era ilusionista ladrão. Entendeu? Então, já dava essa equilibrada.
No meu caso, quando a gente começou a jogar, na verdade, foi a época que a internet começou a chegar aqui na nossa cidade. Eu lembro até de várias incursões na casa do Albino com um zip drive que a gente conseguiu emprestado com um amigo para espalhar o material de RPG que a gente conseguia na nossa internet discada.
Caralho, zip drive, hein? Que desgraça.
Um zip drive com disquetes de
25 megas, olha isso.
Não era o de 100, não, era o de 25.
Não, acho que era o de 25.
Era o de 25.
E a gente conseguia emprestado de um colega que pegava no trabalho dele. Então, assim, né? Era uma coisa bem chavada. Mas, enfim. É, e, assim, a gente procurava sempre alternativas para tornar o jogo um pouco mais personalizado, um pouco mais jogável, né? Talvez não tivesse a mãe ainda para criar as regras da casa, afinal de contas estava começando. Mas eu lembro que a gente improvisou um jeito lá, tinha uma regra alternativa, se eu não me engano, usava a questão de ponto, e aí pontos de magia, uns negócios assim, para suprir uma carência que o mago tinha, porque realmente era frustrante ficar com o mago de primeiro nível, porque acabou a magia, acabou, você não fazia mais nada, isso era um peso de papel.
Ó, eu vou te... Você era um peso morto.
Não, eu vou te lembrar essa história da regra. Ela usava os pontos extra de magia que o clérigo ganhava com sabedoria alta. Então,
tinha isso.
Era isso, sim.
E aí o mago de primeiro nível tinha duas magias.
Três se fosse especialista, olha isso.
Olha só.
Aí era só decolar. Mas... E o sistema? É legal que essa figura do mago apareceu basicamente no D&D, apareceu no começo do RPG, mas tem muito sistema com magia e, assim, a figura do mago, ela vai se adaptando e vai entrando desde cenários, outros cenários de fantasia, como Tormenta, o próprio GURPS, que tem um sistema bem interessante, que aí já usa o conceito de mana, né, Albino?
Usa o conceito de mana. E o sistema de magia do GURPS, ele é bem... Como tudo no GURPS, né? É bem detalhado. Então você não começa. É muito interessante, você tem enorme lista de pré-requisitos. Então, para aprender a magia bola de fogo, primeiro você tem que aprender a magia criar fogo, que antes tem a magia manipular fogo, também tem a magia acender fogo. Entendeu?
Eu lembro dessa. Tinha um organograma, né?
Tinha. Cara? No livro tem organograma de magia.
É, cara. E assim, o GURPS foi um sistema que eu conheci com o Albino. E eu lembro que tinha uma época que tinha umas coisas, uma tabela gigante lá de características que davam pontos ou tiravam pontos, que eu tinha praticamente decorado aquilo de tanto que eu fiz ficha.
É, não, teve uma época que a gente, naquele primeiro ano, a gente jogou. A gente só parou de jogar GURPS mesmo quando a gente conheceu a D&D.
É.
E a gente até jogou bastante GURPS.
Sim. E tinha realmente um sistema de magia. Eu não lembro de ter jogado com o mago. Mas eu lembro de ter visto sim a tabela, e Albino me explicou na época como funcionava, mas era uma época que eu lembro que eu tava vidrado muito na coisa da porrada, né? Então eu jogava com guerreiro.
A gente tem outros sistemas que a gente já conhece, por exemplo, o Shadowrun, ele praticamente transpõe o mago da fantasia medieval para um cenário cyberpunk, assim como ele traz elementos das raças de fantasia, né?
Mas eu acho legal no Shadowrun que o mago, ele, além de lançar magia, propriamente dito, que eles chamam de feitiçaria no jogo, no Shadowrun, ele tem outras habilidades, que é invocar elemental, viajar pelo plano astral.
Ah, é verdade, é verdade.
Que no AD&D são magias, mas no Shadowrun são habilidades que você tem paralelo ao de lançar magia.
Isso é legal.
Entendeu?
Eu não lembrava disso, bem lembrado, Pino.
É, eu acho que o legal do mago é a versatilidade. Você pode ter um mago que ele tem magias que vão dar mais suporte, você pode ter um mago que dá mais dano, você pode ter um mago, sei lá, que manipula mais o combate, enfim. Eu acho que um mago, ele é, não só no D&D, né, mas nos outros sistemas, ele tem essa pegada bacana de versátil. Ele não fica preso a uma funçãozinha só.
É, eu li uma definição muito boa, foi num romance de Tormenta. Eu acho que foi no primeiro romance de Tormenta, que eu não lembro o nome, é o...
Inimigo do Mundo?
Inimigo do Mundo, isso. Que lá o personagem vai falar com o mago do grupo, ele define bem. Ele fala, ó, sua função é fazer o que ninguém mais aqui faz.
Exato, exato.
E é bem isso.
Eu quero fazer uma menção honrosa também ao Deadlands, que tem o Huckster, né? O mascate aqui no, na tradução que veio pro Brasil. Que é um mago que ele usa as cartas, né? Normalmente cartas, para conjurar seus feitiços, suas magias, seus hexes, né? E ele, na verdade, o que ele tá fazendo é literalmente negociando energia mágica com o demônio, né?
Sim, bem legal. Que é bem diferente.
E... eu queria falar também de um cenário que aqui no Brasil é muito querido e que tem o Mago no nome, que é Mago Ascensão.
Opa!
Muito bem.
É, faz parte da tríade do Storyteller, dando o sistema clássico de Storyteller junto com Vampiro e Lobisomem. Não é, eu acho que é, assim, também é o terceiro mais conhecido no país. Eu vou chutar isso com uma certa tranquilidade. E eu acho que é um dos que tem os conceitos mais interessantes, assim. Eu me lembro de quando eu descobri o conceito de mago e eu comecei a ler os materiais de Mago Ascensão, eu fiquei maluco, assim, fiquei completamente maluco, porque em Mago Ascensão, os magos, na verdade, eles são manipuladores da realidade, né, cara?
Sim, sim. E, inclusive, eu falo num programa que... Na verdade, eu não lembro se é um programa que ainda vai ser publicado, Matheus, mas num programa anterior, num programa nosso, num programa anterior, nós falamos sobre... Eu dei minha opinião de como o Storyteller é meio engessado em sistema de regra, né?
Uhum.
Que tem os níveis bonitinhos, poderes muito bem definidos, cada um faz. E o mago, ele quebra completamente com essa fórmula.
É o mago de Storyteller, né? É até um sistema que eu gosto, é um cenário que eu gosto e realmente sinto falta de jogar. Tem um colega nosso aqui que narra umas aventuras de Mago Ascensão, mas ele é bem aberto e, assim, é uma coisa que às vezes até fica, ao meu ponto de vista, fica difícil a gente mensurar o poder de um mago. Porque, assim, teoricamente, o limita a imaginação do cara, do jogador, no que ele quer fazer com os níveis que era que ele tem. Então, assim, eu acho que é muito interpretativo, né? E é muito fica muito também da questão da percepção do narrador quanto aquilo ali. Porque justamente não tem essas definições de níveis, igual disciplina ou dons, né? Que os outros sistemas, os outros cenários.
Não tem nada definido, ele te dá ideias gerais, né? Olha, com essa esfera você pode fazer essas coisas aqui, mas são essas coisas muito amplas, né? Eu acho que isso, inclusive, era um choque, porque eu lembro bem da experiência do nosso grupo, que ele vinha de Vampiro e Lobisomem, que a gente jogou muito, e aí quando chegava em Mago, acho que todo mundo ficava meio travado, porque meio que, né, não tinha claro ali, né?
O que podia ser feito, né?
É, o que podia ser feito, era amplo pra cacete.
É, eu acho que isso foi o que contribuiu, entre aspas, para o Mago ter ficado um pouco menos famoso, um pouco menos jogado, assim, porque ele de fato é um jogo difícil de ser jogado e cujas regras são muito abertas, assim, exigiam uma certa experiência de quem jogava e de quem mestrava, quem narrava, né, para conseguir conduzir as coisas de uma forma legal, além de entender e conhecer sistemas, entre aspas, reais de magia, os sistemas filosóficos de magia existentes no nosso mundo, né? Porque puxava muito esses conceitos, né?
Sim.
Então, assim, você tinha a geometria sagrada, você tinha auto-hermetismo, que são coisas que a gente... são conceitos que estão no nosso mundo, né? Que você precisava trazer para conseguir entender e conseguir conceber o que tipo de magia aquele mago estava fazendo. Uma tradição completamente fora dos padrões para a época, como os adeptos da virtualidade, em que você fazia magia, tecnomagia, literalmente programação da realidade, né?
É isso que eu ia falar. Você ainda tinha essa uma tradição completamente fora. Isso porque isso na segunda edição, que na terceira você ainda abria o leque pra jogar com a tecnocracia, que aí já era outra coisa. Que aí você tinha lá a nova ordem que você fazia magia com sistemas econômicos.
É, o sindicato.
Sindicato, isso.
Sim. Isso acho que tá no livro da tecnocracia, né?
É, sim.
Eu acho, assim, se eu estiver atropelando um pouco as coisas, vocês me avisem. Eu acho muito interessante, falando de Mago Ascensão, me remete um pouco ao Mago que foi lançado depois. Não foi Destituídos, não. Aquele que saiu com o storytelling.
Do Novo Mundo das Trevas.
Novo Mundo das Trevas.
O Despertar?
Eu não lembro qual era. Era Despertar?
O Despertar, capa lindíssima.
Sim, é um dos livros mais bonitos que eu comprei. E se eu não me engano, se eu não estou errado, assim, se eu li corretamente, o mote deles era diferente do Mago Ascensão, né? O mote dele parecia que eles tinham que controlar a sede que eles tinham e usar todo o poder que eles tinham.
Sim.
Pra mim, com um pouco disso, é diferente da Ascensão, né? Que você buscava o poder e mesmo assim podia extrapolar os limites da realidade. Os outros, não, do Novo Mundo das Trevas, parece que eles já tinham esse poder e a luta deles era pela sede, para não cair numa sede de sair varejando cidades em cima das outras pessoas.
É, o sistema de Mago Despertar, que eu não joguei, eu só dei uma lida, ele tentava resolver esse problema básico, que é a amplitude, né? Ele fecha um pouco o sistema, que já foi uma tentativa seguindo a terceira edição de Mago, que também tenta dar uma fechada, diminuir a escala de poder, que era absurda, eles tentam diminuir um pouco, deixar um pouco mais fechado e mudar o tema. É, vou falar de novo, é um livro maravilhoso, se alguém tiver a oportunidade de ter tanto a edição em inglês quanto em português, que estava muito bem feita, foi uma edição muito bem cuidada em termos gráficos. E é justamente, você trabalha ainda com a questão do poder e da arrogância, mas de uma forma um pouco diferente, que são os temas do Mago Ascensão e do Mago O Despertar, que eu joguei bem menos, infelizmente.
O Despertar eu não cheguei a jogar. Na verdade, essa linha de Storyteller nova, eu comprei todo, assim, os livros básicos eu comprei todos. Uhum. Mas não joguei nenhum. Eu tentei narrar o Lobisomem, mas a galera que não se adaptou muito bem e aí ficou fazendo parte do meu programa de, como eu tava falando com o Albino, a minha aposentadoria ali, meu fundo de aposentadoria.
Mas, eu queria pegar uma outra coisa pra gente falar. A gente falou do Menister, que era o grande mago do cenário do Rafael, do cenário próprio de AD&D do Rafael. A gente falou do Gandalf, falou do Elminster rapidamente, né? O grande mago de Forgotten Realms, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: eu acho no Tormenta tem uma das características é que ele não tem o grande mago, ele tem dois, né? Ele tem o Talud e o Vectorius. Essa figura do grande mago, que é um clichê, e aí, quando eu falo clichê, não é no sentido negativo.
Fale tropo, Matheus. É um tropo. Trope. Não, é tropo mesmo. Em inglês, português é tropo.
Tropo. É um tropo. Que vocês acham desse conceito?
Ah, cara, assim, não é nem. Não vamos nem falar que é o mago. É o personagem sábio, né?
Uhum.
Que faz parte de todas as mitologias. É aquele personagem sábio que tem grandes conhecimentos e geralmente serve como mentor ou um personagem ou um auxiliar, ou um aliado do herói nas narrativas.
Uhum.
É aquela coisa, ele acaba ficando cansado se você explorar ele sempre da mesma. Aí vira clichê, deixa de ser tropo e vira clichê mesmo. Mas se bem explorado, eu acho um elemento interessante no cenário. Principalmente quando é um mago que foge do padrão, né? Aí eu vou citar alguém que é. Eu vou citar o Mestre Yoda, né? Que não deixa de ser, um tipo de mago.
Sim.
Certo, certo.
E você, Rafael? O que você acha?
Então, a questão do mago, né? Eu acho que tá muito presente a questão do sábio, né? Daquela pessoa que realmente orienta, mostra um caminho, que tá ali, que já viveu muito. E que aparentemente é um frágil serzinho que tá ali, mas que em termos de poder e conhecimento tem uma grandiosidade gigantesca. E assim, a gente pode explorar isso de diversas formas, né? Os cenários aí que tem, né? Como a gente falou de Tormenta, eu acho que a questão do Vectorius do Talude bem bacana. Uhum. Quem acompanha os romances sabe que eles têm um papel muito legal, que eles mostram um pouco do poder que eles têm ali. Então, assim, é um personagem que, assim, como personagem do jogador, eu acho que é aquele cara que vai suprir, vai fazer o que os outros não fazem, como o Albino mesmo disse, que ele leu lá no romance. Como NPC, ele é aquele cara que vai orientar, né? Aquele cara que tá ali para ser o ponto de referência dos jogadores, muitas vezes, que buscam por algo e eles não têm conhecimento.
Muito bem. E com isso, gente, a gente acabou o nosso tempo.
Nossa, já?
Já. Aqui é assim, é rápido. Quando eu falo que é o podcast mais rápido, é o podcast mais rápido mesmo, viu, Rafael?
Muito bom, muito bom.
Bom, e acabou o tempo, a gente falou um pouquinho sobre magos, um pouquinho mesmo. É um tema que dá pra esticar muito mais. Eu acho que a gente vai, assim como basicamente todos os temas que a gente fala, abordar novamente de uma forma ou de outra. Eu acho que a gente focou agora muito em D&D e nos sistemas de fantasia mais clássicos, e um pouco, obviamente, em Mago Ascensão, porque afinal de contas é o nome do jogo. Mas a gente vai ter mais coisas sobre isso. Eu quero agradecer muito a participação do Rafael aqui com a gente hoje, foi muito legal. O Rafael é um dos meus amigos de mais longa data, é um cara que uma das grandes e boas coisas que o RPG me trouxe, dentre várias. E é um prazer, assim, tá recebendo, podendo conversar. Não vai ser a primeira vez, aliás, não vai ser a única vez que o Rafael vai estar aqui com a gente. Pode ter certeza que se a gente puder, a gente vai querer ter você mais vezes aqui. Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa, Rafael?
Bom, eu primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite, foi ótimo. Né, eu acho sempre importante a gente estar conversando, pensando o RPG, porque é além de um hobby aí, de um passatempo, hoje no mundo virtualizado, né, a gente utiliza como uma ferramenta de aproximação ainda. Vários outros lugares usam RPG. RPG é aplicado na educação, em programas espaciais, em diversos fatores. E, infelizmente, aqui no Brasil, né, como a gente não tem tanto incentivo à leitura ou à educação, o RPG fica meio que banalizado. Mas, graças a Deus, existe uma resistência, uma galera aí que resiste a essa enxurrada virtual e mantém o espírito do RPG vivo. Então, vocês podem contar comigo sempre que precisar, tá? Agradeço realmente o convite seu, Matheus, ao Albino. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês e tenho certeza que, quando surgirem outros convites, estarei presente.
A gente agradece pela sua presença aqui, Rafael. Seja bem-vindo à família. Estão soltando fogos para você, inclusive. Volte sempre. Esperamos que você participe mais vezes. E nem preciso dizer também, porra, a gente está fazendo as contas aqui, 22 anos que a gente se conhece, e muito por causa do RPG também. E é isso aí. Fora isso, de sempre. Joguem mais jogos, joguem presenciais, se possível, de preferência, mas joguem mais jogos. E é isso aí, de sempre. E hoje eu estou um poeta.
Mas é isso, o que a gente sempre fala, e acho que o Rafael é uma prova disso, a atividade juntos, os jogos juntos, RPG, jogos de tabuleiro, esse tipo de coisa, a coisa que a gente acha mais importante é justamente essa união, essa ligação das pessoas. Nossa amizade de tantos anos é uma prova disso, e a gente espera que você também tenha pessoas para jogar junto, para se encontrar, para se divertir. Não deixe de jogar. Se não der para jogar junto, jogue, mantenha esses laços, mas tente sentar com as pessoas, jogar sempre possível, essa coisa mais bacana desse hobby. Muito obrigado a todo mundo, obrigado a você que ouviu, e até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, minha gente.
Valeu, até a próxima.